Bom dia, está aberta mais uma entrevista legislativa, a segunda deste ciclo de entrevistas que a Rádio Vidigal vai promover com estas candidaturas dos partidos com assento parlamentar na legislatura que está a terminar. A nossa convidada de hoje é a cabeça de lista do Chega pelo Círculo Eleitoral de Beja, Ana Moisão, a quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença aqui nos nossos estúdios. Para início de conversa, Ana Moisão, o que a motiva e o que a traz nesta candidatura?
Olá, bom dia. Antes de mais, quero agradecer também o convite, de ter dado aqui a oportunidade também de estar aqui na vossa rádio e de poder esclarecer um pouco mais também as pessoas, que é o intuito também desta nossa conversa. Desejar o bom dia a todos aqueles que nos estão a ouvir. As motivações, o que é que me motivou? Como sabem, eu sou vereadora na Câmara Municipal de Serpa, é um projeto que também aceitei, prontamente aceitei, um grande desafio. Depois o doutor André Ventura, ao contrário, e isto é uma ressalva que eu acho que as pessoas devem refletir também sobre esta situação, contrariamente a outras forças políticas no nosso distrito, o doutor André Ventura ouviu-nos enquanto distrital, a distrital de Beja, a distrital juntou-se, apresentou uma lista com possíveis candidatos, aquilo que a distrital achava que para o nosso distrito quem seriam as pessoas certas para defender a nossa região, o distrito de Beja, que foi exatamente o acordo daquilo que o Dr. André Ventura também já tinha perspectivado, e rapidamente houve um acordo. Eu fui convidada e aceitei o desafio e tenho a certeza que posso fazer um bom trabalho. Conheço a nossa região, conheço muito bem o Distrito de Beja. Eu costumo dizer que conheço o Distrito de Beja quase como as palmas da minha mão, porque pela minha profissão eu diariamente estou presente no nosso distrito, visito todos os concelhos, e aquilo que me motivou vai muito em contra ao cenário atual, este cenário que estas consecutivas políticas de tanto do Partido Socialista como também do PSD.
Que diagnóstico é que faz ao distrito e também, sim. Juntando a mesma questão, à legislatura que agora termina?
A avaliação é muito negativa, é muito negativa, e sobre nós, alentejanos, não só no distrito de Beja, mas em todo o interior, no Alentejo, porque são sempre as áreas mais fustigadas pelos piores fenómenos, somos nós nas áreas do interior. Existe cada vez mais estas assimetrias entre o interior e o litoral, cada vez mais... É um flagelo, cada vez mais está presente. E nós, aqui, em termos das políticas, o falhanço foi um falhanço total. Basta vermos os números, conseguiram-nos colocar em tudo o que há de pior, conseguiram-nos tornar um povo, um país, somos os pedintes da Europa neste momento, somos os pedintes, temos as energias mais caras, somos dos países mais corruptos, temos os combustíveis mais caros. Há aqui um leque de situações que são muito nefastas, são muito negativas para todos nós, para o cotidiano de todos nós, inclusive das nossas empresas, não é? E foi todo este conjunto de situações, e eu achar que nós, que o Partido Chega oferece condições para levar realmente a voz de pessoas do povo, porque eu nunca estive em nenhum projeto político, nem eu, nem nenhum dos outros colegas que me acompanham neste desafio. Somos pessoas comuns, pessoas de trabalho, que temos as nossas vidas profissionais, não vivo de política, não preciso de política absolutamente para nada. Muito pelo contrário, a política só me tem trazido chatices. Mas sinto uma vontade de ajudar e acho que posso ajudar. Conheço a região, uma região com grandes desafios, e talvez essa seja talvez a maior motivação, é que há regiões que pronto, de uma forma geral em Portugal há desafios por todo o lado, porque as coisas não estão bem, mas a nossa região tem mesmo muitos, muitos desafios, e eu acredito que posso ajudar também pelo meu conhecimento. A minha formação de base, eu sou licenciada em Geografia e Planeamento Regional. Planeamento, e é isso, e é esse é o grande déficit, é este o que eu acho que realmente falta e faltou aos nossos governantes. O planeamento não foi feito.
Já lá iremos essa até mais recente crítica, mas que objetivos, que propostas, que principais vetores traz o Chega nesta candidatura para o distrito e naturalmente para o país, porque há questões que são transversais.
Ok. Nós aqui tínhamos, há pouco fez-me também essa questão e eu acabei por não lhe responder em termos de diagnóstico do distrito. Nós temos um distrito, o distrito de Beja, é tão somente o maior distrito em área de Portugal. É um distrito muito grande, uma área muito extensa, temos à volta de 144 mil habitantes no nosso distrito, no distrito de Beja. É um distrito muito envelhecido, com problemas muito graves de perca de população, muitos idosos, muita saída de mão de obra qualificada, sobretudo jovens. Temos um problema muito grande com a saída dos jovens, quer em termos internos, saídas, êxodo, mesmo a nível nacional e também para o estrangeiro. Nós temos a mão de obra mais qualificada, a mão de obra em termos de qualificações nós nunca tivemos no patamar onde estamos, mas não estamos a consegui-la mantê-la junto de nós. Isso é muito mau, porque eles vão produzir para outros sítios, vão ajudar outros países no desenvolvimento deles e não ajudando a nós e sobretudo a nós aqui em termos de região. Portanto, temos uma região com graves problemas demográficos, com graves problemas ao nível das infraestruturas, quer ao nível das vias rodoviárias, também depois gostaria, depois tivermos a oportunidade de falarmos também, e é um dos grandes vetores que nós temos também no nosso programa, a parte da ferrovia também. Existem problemas estruturais aqui no nosso distrito, quer ao nível da perca de população, como também ao nível das infraestruturas. Por isso, como lhe disse, o distrito de Beja e esta candidatura apresenta-se como um enorme desafio por todos os problemas que nós temos aqui presentes. Nós no Partido Chega, em termos de grandes vetores, ou naquilo que nós achamos que poderemos efetivamente ajudar no desenvolvimento do nosso distrito. Ora, nós, será sempre uma das nossas prioridades o avanço e o investimento nas vias de comunicação. Tanto na rodovia como na ferrovia. A ferrovia, há muito que se sabe que é um dos modos de transportes, é o modelo mais eficaz de fixar pessoas. Ora, se nós estamos com um problema demográfico, temos que rever as nossas políticas e temos que apostar em modelos que ajudem a combater esse flagelo da fixação de pessoas. Por isso, nós defendemos que devemos, ao nível das vias rodoviárias, temos a situação do IP8. O IP8 tem que, de uma vez por todas, e já está felizmente contemplado nos próximos programas dos fundos comunitários, o IP8 tem que avançar e tem que avançar nos moldes em que ele está construído no plano rodoviário, que é desde Sines até Vila Verde Ficalho, e não pode ficar só em Beja, porque tem que ir até Vila Verde Ficalho. Também a nível das outras estradas, que é muito importante também a sua requalificação, e depois aqui a aposta, como eu estava a dizer, na ferrovia, e também falar no nosso aeroporto, no aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja é um equipamento que está feito, que está pago, é um aeroporto ele tem diferenças, há aqui fatores que lhe até permitem ter pontos mais positivos que outros aeroportos, falando de Lisboa, Faro ou mesmo do Porto. Sabemos que em Lisboa, tanto em Lisboa como em Faro, existem os problemas, por exemplo, da poluição sonora. Nós em Beja não teremos esse problema. Não há muito tempo eu vi que saiu também uma lei que vai proibir o tráfego aéreo a partir das 22 horas, sendo que em Beja nós não vamos ter esse problema. Por isso, nós defendemos que o aeroporto de Beja deve funcionar como um aeroporto complementar o aeroporto de Lisboa e Faro. Eu posso dizer que será como um aeroporto de resiliência. Por isso, é importante esta infraestrutura para o desenvolvimento do Alentejo, interligar, e existe já esse projeto da ferrovia com o aeroporto.
Precisamente.
O ramal, construir a abertura do ramal com a ligação direta ao aeroporto de Beja vai ser muito importante. Vejamos que, por exemplo, Faro não tem essas condições. Nós, neste momento, derivado ao aumento do tráfego nas nossas estradas, muito, muito relacionado com a maior dinâmica no nosso setor agrícola. O facto de termos mais produção agrícola, essa produção tem que sair das herdades e sai pelo modo rodoviário. Então, temos um crescente aumento de tráfego de veículos pesados, o que nos levanta aqui enormes problemas, porque se nós já temos estradas nas condições em que elas estão, que nós todos sabemos que circulamos nelas, muito, muito degradadas, este aumento de tráfego de veículos pesados em estradas que já estão debilitadas e que inicialmente não foram pensadas em termos de pavimento para este tipo de tráfego, com este tipo de cargas, o processo de desgaste delas vai ser mais rápido. Por isso, nós precisamos de tirar transportes pesados das estradas. O meio ferroviário é a solução. Ligando o aeroporto com a ferrovia, isto poderá dar uma dinâmica incrível ao Alentejo. Depois também, para nós, no Partido Chega, será sempre uma das prioridades a parte da saúde, que é muito importante. Para além das vias de comunicação, a saúde também é uma das nossas prioridades. A saúde é um problema que nos afeta a todos. Temos problemas gravíssimos no nosso distrito, ao nível das nossas infraestruturas, ao nível da falta de resposta dos nossos serviços de saúde, com a falta de profissionais que têm também falta de condições. Há aqui todo um conjunto de situações que levaram a esta situação.
Já lá iremos a essas questões mais em pormenor. Naturalmente, a questão da saúde será uma matéria neste momento transversal a todo o país. Mas o que pode acrescentar o Chega na Assembleia da República para o distrito? Também que expectativas para este ato eleitoral? Há essa tendência de crescimento do Chega? Como é que são essas expectativas?
Sim. Aquilo que nós podemos acrescentar no Parlamento é, para mim, eu acho que sem dúvida nenhuma, é a frontalidade e a verdade. Expor a verdade das situações, porque nós no Parlamento muitas das vezes, e eu nunca estive em nenhum projeto político, mas há muitos anos que sigo a política, porque sempre me interessei, nunca me revi, foi nas políticas locais e com as forças vigentes e as forças que estão sobretudo aqui no nosso distrito e no Conselho de Serpa sobretudo, mas acompanho há muito tempo, e aquilo que nós vimos no Parlamento, e já temos até mesmo a nível de autarcas locais, por vezes as pessoas não conseguem, porque há todo esta teia de benefícios, este polvo, que nós lhe chamamos o polvo, e depois as pessoas não estão ali no Parlamento. Eu acho que os nossos deputados não estão muitas vezes a defender os interesses das pessoas, estão sim a defender os interesses das suas agendas partidárias, e é isso que todos nós, que seremos ou não eleitos pelo Partido Chega, é isso que nós vamos acrescentar. Nós somos...
Tem havido um certo seguidismo na sua opinião? Seguidismo partidário?
Como assim?
Em termos dessas agendas partidárias, por parte dos deputados que cedem nesse sentido?
Sem dúvida, e nós até já mesmo aqui localmente já ouvimos até autarcas nossos em relação à questão do aeroporto, por saber que o seu partido não defende o aeroporto, ele não vai defender aquilo que deveria defender, que é os interesses dos municípios e do Distrito de Beja. Não, ele defende os interesses do partido e diz que o aeroporto de Beja não é a solução e não tem as melhores condições, pronto. E é isso que connosco não vai acontecer. Nós vamos connosco, e isso eu garanto-vos que terão sempre, sempre a verdade. A verdade, frontalidade e a honestidade.
O Chega, que recentemente criticou essa falta de intervenção dos políticos da região no que é o partido, no que é o PRR diz respeito, neste plano de recuperação e resiliência que é conhecido como a bazuca, em que medida é que houve essa falta de intervenção, na sua opinião?
Exatamente, eu arrisco-me a dizer que houve em quase todas, porque a participação foi mesmo, houve mesmo muito, muito, muito pouca participação por parte, sobretudo dos nossos autarcas, e eu deixo esse desafio, e já o tinha deixado, que realmente as autarquias nos demonstrem, a nós, aos seus municípios, porque acho que nos devem isso, qual foi a sua participação, que documentos foram entregues, porque eu sei que não foram entregues. Portanto, perde-se aqui oportunidades, porque era uma oportunidade de trazermos mais investimento para o Alentejo, para o Distrito de Beja, em áreas, podíamos ter ido buscar mais investimento em áreas, por exemplo, da saúde ou até na parte da habitação, uhum. que é um problema que nós temos, sabemos também. Portanto, as coisas, o processo não foi conduzido da melhor forma. Sabemos perfeitamente, quando entregamos documentos, temos que respeitar determinados critérios, têm que ir com esses documentos, têm que se fazer acompanhar, não vale a pena. Eu vou a um banco, quero fazer uma casa e chego lá e digo, olha, eu quero fazer a minha casa e depois venho embora. Não, eu tenho que apresentar os cronogramas financeiros, cronogramas temporais, os estudos prévios, todo esse tipo de documentação que é necessária para que realmente o projeto possa seguir em frente. E foi isso que não foi feito. Por isso, perdem-se oportunidades e cá está. Aquilo que falha é exatamente isso, é a falta de planeamento.
É a grande oportunidade para o país de uma forma geral.
Exatamente, claro que sim. São muitos milhões de euros. E deixámo-los escapar. Agora, eu espero que nos próximos programas que nós vamos ter, como o 2030 e o 2040, por exemplo, que não se cometam os mesmos erros, que tenhamos aprendido alguma lição com esta situação e que possamos realmente captar e conseguir trazer investimento para o Distrito de Beja, que é fundamental que isso aconteça, para que possamos de uma vez por todas alavancar o desenvolvimento da nossa região, porque nós merecemos isso enquanto povo.
O Chega, que isto também naturalmente no âmbito dessas propostas que traz para a candidatura, tem tido sempre uma grande defesa numa maior importância para o setor privado, para o setor empresarial, em detrimento da carga pública, da intervenção pública, ou essa menor presença que se quer do Estado. Em que medida é que o Chega defende e apresenta essa maior importância que deve ser dada aos empresários ao setor privado?
Sem dúvida. Essa também é uma das nossas grandes bandeiras. Nós vamos defender em termos de modelo económico, é preciso rever o atual modelo económico conforme ele está. Nós defendemos uma menor intervenção do Estado. Neste momento o Estado ocupa 50% da nossa economia, temos uma economia de Estado e nós queremos e defendemos uma economia de mercado. Portanto, é de uma vez por todas, é muito importante nós darmos condições para o setor privado. Porque não é a função do Estado gerar riqueza, não é essa a sua função e nem é o que faz, muito pelo contrário. E sim das empresas, é o setor privado é que é o motor de desenvolvimento e o motor que vai gerar riqueza e muitos postos de trabalho. Por isso, temos que lhes dar condições. E dar condições como? Vamos passando, eu acho que já falámos muitas vezes sobre isso e até o atual Primeiro-Ministro no seu programa eleitoral fez montes de promessas a esse respeito, o PS, a nível da carga fiscal. De uma vez por todas, nós temos que aliviar as nossas empresas, porque se nós não baixarmos a carga fiscal às empresas, as empresas não têm disponibilidade financeira, exatamente, não têm disponibilidade financeira para, por exemplo, aumentar os salários dos seus empregados, para apostar nas carreiras dos seus empregados, dos colaboradores. Por isso, vamos baixar esta carga fiscal e vamos, ao invés de apontar o dedo e também aqui a parte burocrática que ocupa muito do tempo dos nossos empresários, que por muitas vezes acabam por os projetos ficar na gaveta porque as coisas não avançam, não andam, toda esta parte, esta componente administrativa também tem que ser alterada, as coisas têm de ser simplificadas,
mais facilitadas,
porque eu conheço muita gente, sobretudo jovens, que não estão habituados a lidar com essas barreiras, com essas de parte, é toda a parte burocrática, que facilmente ficam desmotivados com essa situação. Quantas vezes não vieram ter comigo pessoas que me dizem, tenho um projeto, tentei junto da autarquia avançar com o meu projeto, mas estou à espera há um ano de uma resposta e as coisas não avançam, Ana, eu vou-me embora para o outro lado. Isto não pode acontecer, sobretudo com jovens, porque nós precisamos de manter cá os nossos jovens. Nós precisamos de cuidar daqueles casos, precisamos de cativar outros, grandes empresas, dar-lhe boas condições, a nível fiscal, quer a nível de isenção de derramas, a nível de IRC, precisamos lhe dar boas condições, mas também temos que cuidar daqueles que já cá estão e também dar boas condições aos que cá estão. Portanto, nós no partido defendemos que deve haver uma menor intervenção do Estado, o setor privado tem que ser o setor com maior destaque a nível de economia, na economia, e aqui no Distrito de Beja isso não acontece. Nós, se olharmos para os dados de muitos dos municípios que nós temos aqui no nosso distrito, a maior entidade empregadora são as autarquias.
É a Câmara Municipal.
É a Câmara Municipal, e depois é uma entidade empregadora limitadora, porque limita-se muitas vezes ao cartão de militância dos partidos. Portanto, as coisas têm que realmente, e eu espero, e é isso que eu espero que possa acrescentar, que de facto nós consigamos de uma vez por todas, ao invés de estar constantemente a apontar o setor privado, que os possamos acarinhar. Porque é isso, os nossos empresários têm que ser acarinhados, porque são eles o grande motor e o grande impulsionador do desenvolvimento da região.
Uma cultura também de empreendedorismo é necessária, também essa,
claro,
esse espírito de empreendedorismo nos jovens, mas de uma,
claro,
forma,
sim,
geral.
Exatamente, é isso mesmo. Nós, esse espírito deve prevalecer sempre do empreendedorismo, e é uma das nossas bandeiras também, que todos já sabem. Nós lutamos muito contra o parasitismo social, e nós queremos mesmo esta cultura do trabalho. Para nós é muito importante a cultura do trabalho e defender quem trabalha. Nós temos que defender de uma forma geral todos, como é óbvio, mas temos que defender também quem trabalha, não podem ser sempre os mais prejudicados.
Nessa matéria social, o Chega é sempre muito crítico no que diz respeito àquilo que se apelida de subsídio ou dependência. Em que medida é que o Chega pensa intervir nesta matéria, nesta atribuição dos apoios sociais? Por onde é que passa essa intervenção por parte do Chega numa área que é sempre muito, muito crítica, muito focada pelo Chega?
Sim, é uma área muito focada, muito crítica, e é, sem dúvida, o maior falhanço da Terceira República, é a Segurança Social. Este foi o nosso melhor falhanço, sem absolutamente dúvida alguma. Nós temos números de subsídio ou dependência no nosso distrito, como todos sabemos. Nós queremos e vamos sempre defender e queremos alimentar, como estávamos a falar, a cultura do empreendedorismo. Agora, temos aqui uma situação que todos sabemos que ela existe, que é a subsídio ou dependência. Subsídio ou dependência, se falarmos em termos do RSI, muitas vezes é aquilo...
É a face mais visível, talvez.
Exatamente. Agora, o RSI não é um rendimento que é atribuído só a quem não quer trabalhar. É também, esse é que é o problema, mas também é atribuído a pessoas que têm, e é isso também, pessoas que têm graves dificuldades financeiras, não é? Agora, este rendimento é atribuído como uma medida, um incentivo à reinserção social, não é? E é aqui que é a falha está aqui, não está quem a recebe, obviamente, pois é o comportamento enquanto cidadão que falha, mas quem atribui, porque não há fiscalização, e é isso que tem que se alterar. Existem muitas pessoas a beneficiar deste rendimento durante muitos anos, e será que durante estes anos alguém da Segurança Social saiu do escritório e foi acompanhar diretamente essas pessoas e perceber se elas estão a procurar trabalho, o que é que está a acontecer nos seus locais de trabalho, que projetos, que programas existem para realmente recolocar estas pessoas?
Há uma espécie de comodismo, digamos assim.
Completamente, mas há aqui falhas em todos os lados. Não é só falhas de quem o está a receber, é também falhas de quem atribui. Porque depois nós temos pessoas com rendimentos de reinserção social, com rendas, com valores, não é? E depois temos aqui uma situação que é um flagelo que eu acho que nos devia envergonhar a todos, de idosos com pensões de 200 euros. Isso não pode acontecer. E nós não nos podemos nunca considerar um país rico quando nós temos a pensão média que nós temos a nível distrito são de 300 euros. Isso não pode acontecer, e com o Partido Chega não vai acontecer. Nós defendemos que, se nós conseguirmos chegar ao governo ou formos sustento do governo, nós vamos defender sempre que a pensão mínima seja igual ao ordenado mínimo. Sempre. E este é um dos problemas. Nós temos idosos muito carenciados, temos o problema da subsídio ou dependência. Como disse, a subsídio ou dependência passa por uma maior fiscalização, um maior controle.
É acima de tudo essa falha, a fiscalização.
É, completamente. É o controle, a fiscalização que não é feita. Eu sei que não é feita. Depois, nós temos aqui, em termos também na... Em termos sociais, que é importante de uma vez por todas que as pessoas percebam, nós não somos contra, e o Marco sabe que muitas das vezes somos, pronto, aqueles rótulos mais, aquelas coisas terminadas em Insta, os Istas, que nós somos no Partido Chega, que não correspondem à verdade. Nós não temos comportamentos discriminatórios com grupos nenhuns. Ok? Aquilo que nós defendemos é que não pode existir um grupo étnico que, se qualquer grupo, qualquer minoria, não pode se sentir impune e acima da lei. Temos todos deveres, todos temos deveres e temos que os cumprir. É só isso que se pede. Agora, cá está, depois há a falha da parte das instituições, porque as instituições é que deixam muito daquilo que se passa. Os problemas que nós temos é consentido pelas instituições, que não fazem o trabalho delas, porque dá muito trabalho sair dos escritórios e ir para a rua
e
falar com as pessoas.
E esse sentimento de impunidade também vai gerando de alguma forma alguma revolta no outro espectro da população.
Sim, claro que sim, claro que... Aliás, resulta em flagelos muito mais graves que isso, não é? Resulta nesses flagelos que depois aquilo que nós precisamos é dessas pessoas que têm, ou desses grupos, e tantos beneficiários, das pessoas que estão a receber o RSI, ou minorias, ou mesmo ter comunidades de imigrantes, nós precisamos de integrar estas pessoas. Mas a verdadeira integração não é a conversa da retórica, porque isto é muito bonito, aquelas retóricas, ai, e vamos criar um gabinete não sei do quê, gabinete não sei colá. Pois criamos os gabinetes, mas eu depois vou a sítios, por exemplo, eu estive em Odmira e vi o gabinete fechado. Então há qualquer coisa que não funciona, então onde é que estão os técnicos? Não vale a pena só fazermos os gabinetes e termos uma lista extensa de mediadores com 50 mediadores e depois não há trabalho de rua, não é? Porque não podemos estar só para receber as verbas, temos que fazer trabalho na rua junto das pessoas, e esse trabalho não está a ser feito. E por isso é que nós temos os problemas, e depois criam-se problemas até entre as comunidades. E estes sentimentos de revolta, depois cria-se um sentimento até de insegurança, porque se nós criarmos grupos rivais, quase que se criam grupos rivais, e isto não faz sentido absolutamente nenhum. Nós nunca tivemos este tipo de problemas, este tipo de tensões sociais no nosso distrito. Isso não pode acontecer. De todo. Agora, as entidades competentes não estão a fazer o trabalho delas. Não temos que atribuir a culpa às pessoas. Temos que atribuir às entidades.
Falta então essa presença no terreno.
Completa. Completa. Não há. Não falta. Ela não há. É inexistente a presença no terreno.
Muito bem. Avançando. E porque a Ana Moisés já referiu a questão da saúde. Saúde que vive dias particularmente difíceis, naturalmente agravados com a situação da pandemia nestes 2 anos, mas na região em particular, e focando aqui as atenções naturalmente naquilo que é a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a possível perda de especialidades que se perspectiva no Hospital de Beja é uma questão que está a levantar muitas preocupações. Como é que vê esta matéria, a situação onde faltam profissionais, acima de tudo médicos, de que forma é que o Chega pode tentar ou pensa resolver esta carência? De que forma é que se podem atrair profissionais de saúde para a região, para colmatar esta lacuna?
Pois, nós, como disse inicialmente, é um problema que nos afeta a todos e estamos muito preocupados, porque de uma forma direta ou indireta já nos tocou a nós esta situação, esta fragilidade nos serviços de saúde que nós temos no distrito de Beja, e não só, porque mesmo a nível nacional, porque nós aqui com estas consecutivas políticas de esquerda, nós hoje temos, em termos de Serviço Nacional de Saúde, um colapso total no seu modelo. Nós não defendemos este modelo conforme ele está, mas não somos contra o Sistema Nacional de Saúde, ok? Que fique bem claro, nós no Partido Chega não somos contra, nunca ninguém nos ouviu, nem o Dr. André Ventura, nem nenhum de nós, e não está no nosso programa, nós não somos contra o Sistema Nacional de Saúde. Somos é contra da forma como o Sistema Nacional de Saúde está, o modelo como ele está, que é o modelo totalitário. Aconteça o que acontecer, o Sistema Nacional de Saúde tem que ter capacidade de resposta. Mas aquilo que nós vimos é que, maioria das vezes, o Sistema Nacional de Saúde não tem resposta. Nós, se olharmos para o Hospital Distrital, o Hospital de Beja, temos pessoas à espera, uma média de mais de 300 dias, por uma consulta. Isto não pode acontecer, isto é um indicador péssimo para o nosso país. Isto, mais uma vez, devia nos envergonhar e devia, sobretudo, envergonhar os nossos políticos e os nossos deputados. Devia envergonhar a todos, toda a classe política, a situação que nós temos em Beja. Também há algumas falhas, apontar também à administração da Úlsba, que também muito pouco se pronuncia sobre a situação. Aqui, nós, em termos do modelo, como eu estava a referir, o modelo conforme ele está, o modelo totalitário, nós defendemos o quê? Nós defendemos parcerias, e defendemos parcerias com o privado. Se o Estado não tem capacidade de resposta, o Estado não deve ter preconceito, e esse preconceito, maioria das vezes, é um preconceito meramente ideológico, de recorrer ao privado.
O Chega vê então com bons olhos a chegada de a possível chegada de um hospital privado em Beja?
Completamente, completamente, porque é esse tipo de sinergias, são essas sinergias que nós defendemos que sejam criadas na nossa região. Nós precisamos delas, que se crie, que se complementem uma à outra. Se nós não temos condições, por incapacidade dos serviços, uma lista muito grande, de responder a um pedido de consulta, uma avaliação de um doente ou uma cirurgia no hospital de Beja, o Sistema Nacional de Saúde tem que dar condições, com, obviamente, o financiamento, a esse mesmo utente de poder recorrer ao privado. E é isso que nós defendemos. Agora, aquilo que não pode acontecer quando fizerem, quando o hospital, o privado de Beja avançar, o que não pode acontecer é que situações como têm estado a acontecer há muitos anos no hospital em Serpa, em que nós, com o hospital em Serpa, que é gerido pela Santa Casa da Misericórdia, que, em que nós temos consultas de especialidade dentro do hospital e depois alguns médicos de família não encaminham para Serpa, para o hospital, encaminham para outros sítios. E isso não faz sentido. Lá está. São as tais parcerias que se têm que criar. E nós, aqui ainda falando na saúde, para além dessa situação que nós defendemos esse modelo de parceria com o privado, não hostilizando, obviamente, o setor público, defendo também, e aqui a nível de distrito, eu espero que, de facto, a obra de ampliação do Hospital de Beja aconteça, porque há 40 anos...
Era importante...
É muito importante que aconteça.
Digamos, urgente.
Urgente, era para ontem, há 40 anos. Nós é que somos um povo muito tranquilo e muito paciente, porque senão nunca permitíamos que eles fizessem isto, né? Mas como somos muito, muito, muito pacientes, e então temos deixado o pessoal fazer as coisas como eles lhe apetecem, né? E os prejudicados somos nós, por isso há muitos anos estamos à espera. Esta ampliação tem que ser feita. Da mesma forma que, olha, um exemplo, tinham-nos prometido o aparelho de ressonância magnética, porque nós somos o único hospital a nível nacional que ainda não tem um aparelho de ressonância magnética. Prometeram o aparelho até dezembro de 2021. Pois bem, estamos em janeiro, pronto, vamos dar aqui ainda o benefício da dúvida, a ver se a coisa corre bem. Mas é isto, né? E então temos problemas graves, não só no Hospital Distrital em Beja, com a perca de especialidades, temos muitos médicos que se reformaram, temos os poucos que lá estão a trabalhar com grande resiliência, com enorme mesmo, muitas vezes levados à exaustão. As condições de trabalho das pessoas têm que se ter a atenção, porque isso vai ser um inibidor de conseguir captar mais manobra para os nossos hospitais. Mas para além do Hospital de Beja, nós temos problemas também nos nossos centros de saúde, que são aqueles de mais proximidade estão com as nossas pessoas. Nós temos centros de saúde que não têm médicos de família, temos centros de saúde, por exemplo, eu passo aqui a mencionar o Centro de Saúde de Vila Nova de São Bento. Durante o verão, no mês de julho ou no mês de agosto, estava fechado, estava fechado durante a manhã e só abria a partir das 2 da tarde, quando fazem 30 ou 40 graus, por falta de pessoal. Por isso, temos problemas a nível de saúde, nas infraestruturas locais, todas. Por isso, o modelo tem que ser visto, tem que realmente haver um maior investimento, tem que haver aqui um maior investimento, e é aí que eu não percebo como é que a esquerda, vendo aqui tanto o PCP como outros partidos, estão preocupados com a saúde do distrito, mas eles aprovaram durante 6 anos orçamentos do Partido Socialista. A questão é essa, e houve um desinvestimento feroz na saúde. Por isso não pode continuar a acontecer. Precisamos de mais médicos, precisamos de criar em conjunto, porque é um problema, tão importante e tão que nos pode afetar a todos, que eu acho que os partidos, aí é que me causa a tristeza nesse sentido, é que os partidos não têm essa capacidade. facilmente, não quero trabalhar com X, não quero trabalhar com Y, aquele não é da minha cor e aquele não sei o que, isso não faz sentido nenhum. Quando nós estamos, pelo menos eu encaro as coisas, eu encaro esta situação e este desafio nesse sentido. Eu estou, e sobretudo em Serpa, onde eu sou vereadora, eu vou ter que muitas vezes estar ao lado do PCP, estar ao lado do PS, porque se eles tiverem propostas que sejam propostas boas para o desenvolvimento e que vão trazer desenvolvimento ao município, eu nunca serei contra. Nunca. Por isso, esta problemática da saúde temos que analisá-la em conjunto. E é esse trabalho que não se consegue fazer por causa das bandeiras partidárias dos partidos. E criar, só para acrescentar, para finalizar aqui, em termos de, para chamarmos médicos para o nosso distrito, nós sabemos que agora o Hospital de Beja colocou, acho que foram 28 pessoas,
médicos internos
que vêm fazer a sua especialização. Temos 16 vagas abertas. Agora, é preciso é que desses que venham, vejam que sintam vontade de cá ficar depois, né? E é aí que nós temos que trabalhar, tanto a nível autárquico como a nível distrito. Nós precisamos criar um pacote de medidas, quer a nível fiscal.
Uma discriminação positiva?
Exatamente, é isso mesmo. E precisamos de criar para conseguir captar médicos para o nosso distrito, porque a saúde é tão, é que a saúde, se nós não tivermos uma boa saúde no nosso distrito, você acha que uma empresa de renome quer se instalar no distrito de Beja? Claro que não quer. Acha que uma empresa que trabalha com que uma companhia de turismo, nós precisamos do turismo, também é muito importante, é um setor importante no Alentejo. Você acha que uma empresa que gera agências de turismo vão colocar em risco de irem para uma região onde sabem que se houver um acidente as pessoas não vão ser assistidas porque o hospital não tem capacidade ou poderá estar fechado? Por isso, o não termos saúde ou não termos aqui esta fragilidade nas nossas respostas ao nível de saúde é uma situação que tem repercussões negativas em todos os setores. Todos, económicos, sociais, todos. Por isso, é preciso, de uma vez por todas, olhar com a sensibilidade que merece.
Muito bem. Ficando para trás esse tema da saúde. Ana Moisão, e a Alqueva? Este é o grande projeto que a região tem no terreno, que transformou a mesma, nos últimos anos. Outra dinâmica económica, comercial e até social foram criadas por Alqueva. As culturas intensivas e super intensivas não têm sido consensuais, têm gerado muita polémica. Como é que chega a ver esta questão, este projeto que naturalmente tem mudado um pouco a face do Alentejo?
O Alqueva, deixe-me discordar só no mudado um pouco. Eu acho que o Alqueva revolucionou o Alentejo. Provocou aqui uma grande revolução em termos agrícolas, porque o Alqueva veio trazer aquilo que nos faltava, que era a disponibilidade de água. Nós temos, por alterações também climáticas, o nosso clima é um clima que as culturas de sequeiro, por tudo aquilo que nós temos em termos climáticos, né? Cada vez anos, verões cada vez e invernos com menos pluviosidade, com menos, mais secos, as culturas de sequeiro teriam sempre cada vez mais dificuldades. Por isso o Alqueva veio revolucionar completamente o modelo de agricultura que nós tínhamos no Alentejo e abriu-nos aqui uma panóplia enorme de oportunidades. O Alqueva foi a grande oportunidade e é a grande oportunidade para o Alentejo. Temos o perímetro de rega, que continuam, ainda há bem pouco tempo a ministra anunciou novos blocos de perímetro de guerra, por isso ele vai continuar. O Alqueva, mesmo sem chover, está a 80% da sua capacidade, é incrível. Incrível, 80% da capacidade. Agora, não podemos ficar só por o Alqueva, né? Porque temos o Alqueva, mas precisamos também todas as outras infraestruturas que acompanhem o Alqueva e, nomeadamente, a parte das nossas, tanto da ferrovia, que assume aqui como caráter muito importante para acompanhar, para escoar tudo aquilo que o Alqueva nos permite produzir, e também a parte da rodovia, por isso que temos que, não é só o Alqueva.
A mobilidade no seu todo é fundamental.
É determinante. A mobilidade é determinante. Nós precisamos, tanto para alavancar as exportações, para retirar tudo o que está das terras, nós precisamos ter uma mobilidade facilitada. E neste momento não temos, de todo. E até pelas questões ambientais, falando novamente na ferrovia. A ferrovia, para além de ser o modelo que nós já falámos, em termos de para fixar, que ajuda na fixação, fixação de pessoas, depois também tem a componente ecológica. Para além de ser um transporte seguro, eficaz, mais económico, ainda tem a componente também ecológica. Em termos da agricultura, nós nos dias de hoje assistimos, e eu com muito agrado, e o Partido Chega também com muito agrado, assistimos a uma nova dinâmica agrícola no nosso distrito, no distrito de Beja, uma nova dinâmica. Falou, como o Marco estava a mencionar também, nós, e aí é uma situação que nós olhamos com sensibilidade e com a atenção que deve ter este crescimento do olival, do intensivo e do super intensivo. Aquilo que nós defendemos e que nós achamos, será sempre uma das nossas maiores preocupações, o ambiente, como é óbvio, porque todos nós estamos preocupados não só connosco, mas também com as gerações que vão vir, e para isso nós precisamos nos preocupar com o ambiente, com o meio ambiente. Mas eu acredito que, sobretudo hoje, com toda a informação que há, todas as ações de sensibilização que estão a ser feitas, que os nossos agricultores também estão cada vez mais sensibilizados para as questões ambientais, e muitos deles, diria mesmo na sua grande maioria, porque a União Europeia também assim o exige, muitos deles já fazem, a sua produção já é uma produção integrada. Portanto, o olival intensivo e o super intensivo, temos que olhar para ele, não com este preconceito discriminatório de apontar o dedo, mas também aquilo que eu acho que deve ser feito junto dos agricultores, as entidades competentes, mais uma vez, saírem dos escritórios, irem ter com as pessoas e haver uma maior sensibilização e fiscalização. Tem que haver um controle. Tem que haver um controle da situação, sabermos realmente se os procedimentos que estão a ser feitos são os melhores. E ações de sensibilização, para as pessoas saberem as melhores métodos e as melhores técnicas a ser usadas no solo para evitar o esgotamento deles, que é isso que nós não queremos que aconteça. Porque nós temos solos muito bons em Beja, né? Os barros de Beja, temos solos super férteis, muito bons, temos esta disponibilidade incrível de água, temos investidores, temos... agora, depois, o Alqueva, toda esta parte muito positiva, depois... Há toda outra componente que tem que ser olhada com atenção também. Neste momento, no Alentejo, temos, e os nossos agricultores, eu sei de fonte direta, porque também estou inserida no mundo rural, e mesmo até pela minha profissão, temos uma dificuldade enorme em encontrar mão de obra. Enorme. Portanto, nós precisamos de criar mais condições, voltamos à parte de tudo aquilo que já falámos, para poder fixar pessoas, para ter pessoas...
A questão dos migrantes também é muito sensível
muito, muito sensível. E aqui a questão dos imigrantes no setor, voltando só para concluir aquilo que eu estava a dizer em relação ao super intensivo e ao intensivo, há muitos agricultores neste momento que estão a optar pelo super intensivo, exatamente para combater, como resposta a essa situação da falta de mão de obra. Agora, a situação dos imigrantes é uma situação que tem que ser olhada, e que ela está a ser olhada, mas depois aquilo que eu sinto é que há muitas pessoas, por interesses partidários e por outras questões, a forma como é exposta à informação ou como ela é ocultada à informação. Aquilo que nós todos sabemos é que existem pessoas a serem exploradas no Alentejo, e isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, tem que haver, lá está, voltamos sempre à mesma questão, à questão da fiscalização e do controle, que não está a ser feito pelas entidades. Por isso eu não sei o que é que as nossas entidades andam a fazer, vou ser muito honesta, porque as pessoas precisam de ser acompanhadas no terreno, precisamos de ir ter com elas e ver quais são as condições de habitabilidade destas pessoas, em termos salariais, como é que está a ser gerido esse processo. Tem que haver gabinetes de reinserção a funcionarem, tem que haver tradutores linguísticos, É inadmissível nós irmos a Odmira, onde nós temos sítios com uma população crescente de 70% derivada aos imigrantes, e depois nós vamos a um serviço em Odmira que maioritariamente as pessoas que lá estão, ou se fomos às finanças ou à segurança social, são imigrantes, e não está lá uma única pessoa para falar com aquelas pessoas. E as pessoas não sabem falar o português. Tem que haver aqui um investimento muito grande nessa área, muito grande. Mas é efetivamente um problema, e esse problema, depois, a mim aqui a nível distrito, há dados que eu não consigo perceber. Ora, se temos aqui dados muito grandes, se temos aqui valores, baixou por acaso agora nos últimos tempos, até baixou felizmente o número da subsídio à dependência. Então, mas temos subsídio à dependência e depois temos falta de mão de obra? mas o que é que está a acontecer? Não estou a perceber. Por isso tem que haver maior fiscalização e um maior controle. Agora, não podemos estar constantemente a apontar o dedo também ao setor agrícola, porque o setor agrícola, os empresários também ficam chateados com isso, não é? Porque somos aqui vistos quase, peço imensa desculpa pelo termo, quase pelos...
Tem havido aqui alguma revolta também, em particular nesta questão das culturas?
Claro que sim, tem havido, porque eu acho que é muito fácil nós apontarmos o dedo às pessoas, mas aquilo que nós devíamos fazer, e sobretudo quem tem responsabilidades sociais, sobretudo os nossos autarcas, ao invés de apontar o dedo, vão ter com as pessoas e procurem soluções. Nenhum de nós, e nem nós no Partido Chega, defendemos as monoculturas. Deverão apostar-se também noutro tipo de culturas. Outra coisa muito importante que nos falta, e voltando aqui à questão do Alqueva, nós temos o Alqueva, precisamos das infraestruturas para acompanhar o Alqueva, a dinâmica do Alqueva, mas também precisamos de indústrias. Precisamos de indústrias. Como é que se faz que em Santa Maria da Feira, por exemplo, há um exemplo, Santa Maria da Feira é o maior exportador de cortiça, mas não tem lá um único sobreiro, que hoje até somos nós. Então o que é que se passa aqui? Nós não estamos a aproveitar o que melhor temos, e nós não temos esse direito, porque nós, é uma frase que eu gosto muito, porque era uma pessoa que eu gostava muito e que sempre segui e aprendi muito com ele, que era o professor, que já não está entre nós, o professor Hermano Saraiva, e ele dizia: terras ricas não têm o direito de ser pobres. E eu encaixo exatamente isso, e ele até disse isso uma vez num documentário em Serpa. E não temos esse direito. Agora temos é criar condições para que novas empresas vejam este território como um território de oportunidades.
Muito rapidamente, para terminar, tem sido um tema que voltou para cima da mesa e que está a merecer outra atenção por parte dos partidos políticos, que é a regionalização. Como é que o Chega vê esta questão? A regionalização, e nestes projetos que falamos, da rodovia, da ferrovia, poderia dar aqui uma outra celeridade caso houvesse a criação das regiões administrativas? Que opinião é que tem o Chega sobre esta matéria?
A nossa opinião, pronto, aqui nós não somos contra, temos alguns receios. E o receio que nós temos é, se nós estivéssemos num país onde a classe política não tivesse as conotações tão negativas que tem, a nível de corrupção e tudo aquilo que nós já sabemos, eu acreditava que as coisas iam correr da melhor maneira possível e que íamos todos, de forma honesta, fazer o nosso trabalho. Mas a questão não é essa, né? E o nosso receio é que este processo sirva para criar mais taxos, falando assim numa linguagem que mais comum, né? E é esse o nosso receio, que seja para criar mais máquina do Estado. E como vocês sabem, já ouviram o nosso líder, o Dr. André Ventura, muitas vezes mencionar, nós, é uma das reformas que nós também pretendemos fazer, nós queremos diminuir o número de deputados, o número de autarcas, porque temos muitos, temos em demasia, queremos encurtar esta máquina do Estado, e uma máquina do Estado, e curta, o Dr. André Ventura já mencionou várias vezes, cortar estas gorduras que nós temos no Estado, que, por exemplo, essas gorduras podiam muito bem ser cortas e serem pregos no Serviço Nacional de Saúde, é um exemplo. Noutras coisas que são realmente importantes. E então nós receamos que o processo aconteça e nesse processo seja só uma desculpa, entre aspas, que criar beneficiar mais os amigos, mais os primos, e criar mais estruturas que não vão servir absolutamente para nada. Mas aquilo que nós defendemos, e as NUTs já fazem um bom trabalho, já nos proporcionam um bom trabalho, e o municipalismo nós defendemos, e obviamente, claro que eu defendo, que nós, no Alentejo, se nós temos um problema a nível autárquico de municípios, é um problema em nós, é que estamos na realidade, ninguém melhor do que nós conhece a realidade. Por isso nós não podemos estar constantemente a depender de Lisboa, de pessoas que muitas das vezes que dizem disparates enormes, por exemplo, aqui em relação às nossas culturas, a parte cultural, a nossa parte cultural, às nossas tradições, nós já assistimos muitas vezes por pessoas, aquela deputada do PAN, aquelas conversas que para mim são disparates, de pessoas que não conhecem o mundo, o rural, que não conhecem as nossas raízes, as nossas culturas, e quando falo disso, falo da caça, falo da tauromaquia, que são setores muito importantes para a nossa região. A caça em Mértola é importantíssima, é um motor de desenvolvimento daquela região, cria uma sinergia muito, muito, muito interessante. Não é só o setor, e para já desmistificar também aqui, porque existe também esse preconceito, a caça, em termos de gestão dos recursos, não é? Eles prestam-nos, os caçadores, e quem toma conta, eu conheço projetos giríssimos, muito bonitos, que funcionam muito bem em termos de, em termos da gestão do, da biodiversidade. Por isso, não somos contra, mas tememos os moldes que vai ser feita e com que propósito vai ser feita.
Muito bem, ficamos aqui mesmo no limite do nosso tempo. Agradecer mais uma vez à Ana Moisão, a candidata do Chega pelo Círculo Eleitoral de Beja.